Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Noach. Em nosso parashá, aprendemos como que foi a saída da Teivá, a saída da Arca, tanto como Noach e a sua família saíram, como também a saída de todos os animais. E diz o versículo seguinte, vai daber Elohim el Noach leimor. E Hashem falou para Noach, dizendo, sai da arca, você e a tua esposa, teus filhos e as mulheres de teus filhos saiam contigo. Em seguida diz o versículo, toda fera que está contigo, de toda criatura e ave animal, e todo réptil que se move sobre a terra, faz sair contigo, e que se reproduzam na terra, e frutifiquem, e multipliquem-se sobre a terra. E sobre estes versículos, o grande comentarista Rashi explica. Quando Hashem ordenou Noach sair da Teivá, sair da arca junto com a sua esposa, diz o Rashi, homem e sua esposa, aqui foi a hora que Deus lhes permitiu as relações matrimoniais. Em seguida, quando Hashem ordenou Noach fazer sair toda a fera e todos os animais da Teivá, diz o Rashi, Hotse, diga-lhes que saiam. Hotse, a palavra Hotse, diz o Rashi, se eles não desejaram sair. Você, Noach, deve fazer que eles saiam. E logo surge uma pergunta. Já que Yavshah Haaretz, a terra ficou seca, conforme a explicação do Rashi, na Segrid, a terra voltou a ser seca mesmo. Por que que Hashem deveria ordenar Noach, Tzemina Ateva, sair da Teivá? E não somente uma ordem explícita para Noach e a sua família, Hashem fez questão de ordenar Noach de fazer que todos os animais e tudo que se encontrava na Teivá deveriam sair. É óbvio, já que a terra secou, é a hora de sair. No Medrash encontramos, assim que a terra secou, o Noach de fato deveria sair da arca. Mas Noach declarou, já que eu entrei na Teivá, já que eu entrei na arca, com permissão de Hashem de Deus, que Hashem me falou, bo atá vechó betchá la Teivá, entre você e toda a tua casa, para a arca, agora somente vou sair com permissão de Hashem, seguindo suas instruções. Mas também esta explicação do Medrash merece esclarecimento. Quando Hashem falou para Noach, boa la Teivá, entra na Teivá você e a tua família, isto era devido ao fato que Noach se recusou e não quis inicialmente entrar na Teivá. Somente quando Hashem lhe ordenou e falou, não tem outra maneira, é para entrar agora, que Noach seguiu as instruções. Mas quando chegou a hora de sair, não foi apenas uma permissão que Noach pediu. Noach esperou até uma ordem explícita de sair. E qual que era o motivo que ele precisava desta ordem? E a pergunta se agrava mais ainda quando olhamos as palavras do Rashi. Se os animais não vão querer sair. Hashem ordenou Noach, Hayitzei, veja que ele sai e faça tudo para ele sair. Volta a nossa pergunta original, por qual motivo que os animais iam querer ficar e permanecer na Teivá, na arca, quando eles poderiam sair sozinhos? E para entender este assunto, encontramos em Hassidut uma explicação muito interessante. Na Teivá do Noach, na arca do Noach, pairava um ambiente que nem na vinda de Mashiach. Da mesma maneira como futuramente na vinda de Mashiach diz o versículo Vigar ze'ev im keves, que um lobo conviverá junto com o carneiro. Assim também na arca do Noach, o ambiente era tão harmônico, pairando um espírito de paz entre todos os animais, de tal forma que mesmo animais que são animais carnívoros, que normalmente não se convive como se ele fosse um animal doméstico, mas mesmo assim, lo asura azelazer, não causaram mal um ao outro, velo hishchito, não causaram danos e prejuízos. E este fato devemos concluir, mesmo pelo Pshuto Shel Mikra, quando traduzimos os versículos de uma forma literal, quando estudamos Kinim Taset HaTeiva, que Deus ordenou Noach construir a Teiva, construir a arca, fazendo departamentos, o Rashi explica Madorim, Madorim, Lechol, Beheima, Vechaya, que cada animal precisava ter um departamento próprio. Mas mesmo assim, é difícil entender como numa arca restrita em espaço, Noach conseguiu manter uma disciplina, uma harmonia entre todos os animais. Sabemos da grande dificuldade de manter animais ferozes e não domesticados durante uma época comprida, fechados num ambiente restrito. Também é difícil entender que durante todo o tempo que os animais se encontravam na arca, não houve nenhum caso de brigas, lutas ou ataques recíprocos entre os animais. Cada de nós conhece como que é num Gan Chayot, num jardim zoológico, que se necessita uma quantidade grande de pessoas para conduzir, controlar e administrar todos os grupos de animais. E aqui percebemos que poucas pessoas, entre eles Noach, seus filhos e noras, eles tiveram a responsabilidade de cuidar de todo esse grande jardim zoológico que Noach teve na Teiva, na arca. Por isso devemos concluir que os animais que entraram na arca se tornaram animais com naturezas diferentes. Da mesma maneira como latid lavo na vinda de Mashiach, na arca ta nohegbam, diz o profeta, que mesmo uma criança vai ser capaz de dirigir e puxar animais ferozes. Assim também, na Teivá, na Arca do Noach, pairava um ambiente totalmente diferente. Não são os animais que nós conhecemos hoje. Eram animais com upgrade. E agora podemos também entender que mesmo após de Yavshah Haaretz, que a terra se tornou seca, mesmo assim, o Noach precisava de uma ordem explícita da Hashem, Tzemi na Teiva, sai da arca. Que o próprio Noach não quis sair da arca. Noach se encontrou num lugar que era igual do Latid Lavo, igual como que vai ser na vinda de Mashiach. E principalmente seguindo a explicação do Hassidut, que o motivo que se mudou e transformou a natureza dos animais é devido ao fato que na arca iluminava uma iluminação divina de uma origem bem elevada e alta, que quando se revela uma iluminação deste teor e natureza, causa uma harmonia e paz entre tudo que existe em nosso mundo. E já que pairava e iluminava na Teivá luzes, iluminações e influências divinas tão altos e tão intensos e importantes, quando chegou a hora de sair da Teivá, o Noach se recusou, percebendo que a saída da Teivá vai ser uma descida perante o nível que ele convivia na Teivá, na arca. E pelo mesmo motivo, os Chayot Torfot, os animais não domesticados, também não queriam sair da arca, percebendo que na hora que eles vão sair da arca, eles vão se tornar de novo Chayot, Torfot, Mazikot, feras selvagens e perigosas. Por isso Hashem ordenou Noach, Kol ha-chaya she'itcha hotzeitcha, todos os animais que conviveram contigo, faça com que eles saiam. Porque há uma missão fora da Teivá, fora da arca, que todos têm que cumprir. Ou seja, através da saída da arca, ia-se conseguir algo tão importante que é considerado, de uma certa forma, mais prioritário e fundamental. E por isto, Deus ordenou a saída de todos da arca. E qual era a missão de todos? Encontramos a resposta no próprio versículo. Tzei min ha-teiva ata v'ishtecha, sai da arca você e a tua esposa. E o versículo continua que o objetivo era para se reproduzir e frutificar e multiplicar sobre a terra, assim povoando o mundo. Ou seja, apesar de toda a grandeza e todo ambiente iluminado espiritualmente que eles tiveram na Teivá, na arca, Mesmo assim, a possibilidade de provo, de se frutificar, multiplicar e povoar a terra, não existia na Teivá, na arca. O Rashi já explicou que na arca todos estavam proibidos de manter relações conjugais. E deste assunto aprendemos algo muito fundamental, importante para cada de nós. Existem pessoas que acham e acreditam que o certo é se trancar e se isolar e criar um ambiente próprio e se dedicar o dia inteiro estudando Torá, cumprindo mitzvot e não se preocupar o que está acontecendo em sua volta no mundo grande. Mais ainda, quando são pessoas que não somente se isolam, mas se dedicam para estudar a Pnimiut HaTorah, a parte esotérica e mística da Torá, cumprindo assim o dever, dá-te o que a vira, conhece e saiba o Deus de teu Pai. Que isto já nos lembra uma situação igual da vinda de Mashiach, que o Rambam diz que naquela época da vinda de Mashiach, as pessoas vão se dedicar exclusivamente e somente a dar-te Hashem Bilvad, para conhecer Deus. Existem pessoas que acham, por que esperar até a época do Mashiach, podemos já hoje iniciar e saborear este gosto tão importante. Vamos se trancar, criar um ambiente próprio e estudar a Torá, e estudar a parte mística da Torá igual como será na vinda do Mashiach, e não se dedicar com o nosso mundo. Diz a Torá, Tzei min ha-teiva, nesta hora é para sair da arca e se dedicar para elevar, retificar e purificar o nosso mundo. Existe, ou seja, existe uma ordem de boa lativa de entrar na arca. Ou seja, quando for, existe dilúvio. E há perigo que os maimas idonim, as águas tumultuosas de nosso mundo, são capazes de nos prejudicar e nos ofender. Diz o Baal Shem Tov, sobre as palavras boa lativa, entra na arca, que existe mais uma explicação, entra na Teivá, entre nas palavras da Torá e Tfilá. Ou seja, quando o mundo onde que você vive e dentro das suas atividades, você verifica que está em situação de risco e de obstáculos e desafios. Diz o Baal Shem Tov, boa na Teivá, entra nas palavras da Torá e da Reza. Mas, finalmente, cada de nós deve saber que no fim chega a época, chega a situação de Tzei min ha-teiva, que devemos sair da arca, sendo que o objetivo e a finalidade é elevar o nosso mundo, purificar, retificar o que cada de nós tem como responsabilidade, que isto acontece quando saímos da arca, quando saímos da teiva. Ou seja, somos responsáveis pelos nossos próximos, para a nossa comunidade e para toda a humanidade. E há aqui mais ensinamento também super importante para cada de nós. A primeira obrigação que cada de nós tem após do Mabul, após do dilúvio, quando aconteceu Vayimach et kol ha-yikum, que foi apagado toda a existência do nosso mundo, vem na ordem da Hashem pro urvu umilu et ha-aretz. Vocês devem se frutificar e multiplicar e apovoar a terra. Cada de nós tem como responsabilidade construir e reconstruir o nosso mundo. E isto é ensinamento particular para a nossa geração, que passou o Mabul, que passou dilúvio terrível, quando uma grande parte, uma parte nobre e importante do nosso povo, infelizmente, pereceu no Holocausto. Devemos saber que cada de nós tem como obrigação e responsabilidade para reconstruir o nosso mundo através de criar famílias bonitas e dignas, seguindo o caminho da Torá e Mitzvot. Entretanto, existem pessoas que fazem contas diferentes. E eles dizem, para construir uma família e para ter filhos é uma responsabilidade grande. Cuidar de filho significa cuidar dele tanto materialmente como também espiritualmente. Devemos se dedicar a educar nossos filhos no caminho da Torá e Mitzvot. Será que cada de nós tem essa capacidade? Será que cada de nós deve assumir uma responsabilidade tão grande de educar crianças saudáveis, tanto espiritualmente como materialmente? Pensam estas pessoas, antes de mais nada, cada tem que garantir e cuidar da sua situação particular, tanto materialmente como espiritualmente. E quando cada um de nós vai terminar toda a sua formação, em todos os sentidos, naquela hora é a hora de se dedicar em criar uma família. Mas aqui também aprendemos muito de Noé. Quando chegou a hora de Noé sair da arca, encontramos que Hayá Noar doeg lasog bepiria verivia. Noar ficou preocupado se cabia a ele, se o certo construir uma família de novo. E Noar pensou o seguinte: qual que vai ser o futuro de meus descendentes? Quem sabe eles também vão ser pecadores. E Deus de novo vai trazer um dilúvio e vai terminar com tudo que existe em nosso mundo. Por isso, Hashem lhe prometeu que mais um Mabul jamais que vai acontecer. Mais um dilúvio nunca mais vai acontecer. E Hashem lhe ordenou, Purvo, vai e constrói o nosso mundo. E logo temos uma pergunta. Como que pode ser que Noach, que era uma pessoa, conforme diz o versículo, Ish Tzadik Tamim, ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, ia fazer uma conta deste tipo. Mas independente qual que é a resposta sobre esta pergunta, podemos logo aprender Bahadekavshe de Rachmon Elomoloch. Não cabe a nós investigar os caminhos da Hashem. Nós, como Yehudim, devemos fazer tudo que depende de nós de cumprir a ordem da Hashem pro Urvu, que cada um de nós deve se multiplicar, frutificar e apavoar a terra. Devemos fazer tudo o que cabe a nós, educar os nossos filhos, filhas e descendentes, seguindo o caminho da Torá, e jamais fazer contas matemáticas, qual que vai ser o futuro deles, e será que temos este preparo e capacidade? E mais ainda, quando adiamos construir uma família pelos motivos financeiros, querendo antes alcançar um patamar confortável e um pé de meio garantindo o futuro e somente posteriormente pensar de construir uma família, diz a Torá que isso não é a forma certa. Sei minateivá, sai da arca, constrói a família e Hashem está contigo. E o que se espera de nós é ter fé em Hashem, confiança em Hashem, fé em nós mesmos, confiança em nós mesmos. Usarmos toda a energia que Hashem nos deu, nós alimentarmos como a Torá, ir para frente, enfrentar o mundo e saber que Deus com certeza cuidará de nós. Chazak u Baruch.